jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, ufa, dia 3 de março de 2017. Aqui comigo a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos companheiros do Rio de Janeiro.
Vamos então ao Rio de Janeiro, primeiro com o nosso Carlos Andreasa, todo de azul lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Andreasa.
Alô, alô, pessoal, vamos com tudo.
E agora você, Marcelo Madureira, já tô vendo um probleminha na comunicação aqui com o Madureira ou ele está nos ouvindo? Fala, Madureira. Problema na comunicação novamente com o nosso Marcelo Madureira. Daqui a pouco ele aparece aqui para participar do nosso programa. Bom, gente, aos temas de hoje, o ex-presidente da construtora Odebrecht, Benedito Júnior, diz ao TSE que repassou 9 milhões de reais via Caixa 2 para Aécio Neves e aliados também em 2014. A gente vai debater esse tema aqui logo na abertura. Pressionado por aliados, Lula pode antecipar a candidatura à presidência da República para 2018 e ser uma alternativa para a esquerda e também tentar se blindar das acusações da Lava Jato, mais um tema também aqui em discussão. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vê risco de super safra de soja ir para o ralo por causa da má qualidade das estradas brasileiras. Polêmica aqui no 3 em 1, o desenho da Disney exibe beijo gay em desenho infantil. E empresa já planeja o primeiro personagem homossexual. Já já teremos a participação especial do Carlos Aros, que vai explicar melhor essa história aqui pra gente. E hoje tem mais cultura aqui no 3 em 1. O Carlos Andreasa traz uma nova história no quadro Rádio Leitura desta sexta-feira. Aliás, sobre essa polêmica que eu falei há pouco aqui envolvendo a Disney, o 3 em 1 quer saber o seguinte hoje. Você acha certo a empresa exibir um beijo gay em um desenho para crianças? Mande sua mensagem. O que você acha dessa questão? Mande a sua mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem de voz, no número 119, você que está fora de São Paulo, 11, né? 93170620. 93170620. Nós estamos em AM e FM também por imagens pelo YouTube. Aliás, faça lá a sua inscrição no nosso canal. É muito fácil, jp.com/3em1. Faça a sua inscrição para o nosso programa. Bom, gente, contato restabelecido. Madureira, tá ok? Fala, Madureira, tudo bem?
Alô?
Acho que ainda não, hein? Ainda não. Gente, vamos colocar ele por telefone? Acho que ele participa por telefone, acho que fica um pouquinho melhor, pelo menos a qualidade, dá para pelo menos a gente ouvir o Madureira lá do Rio de Janeiro. Bom, Vera, Andreasa e Madureira, o primeiro tema em depoimento ao TSE. Nesta quinta-feira, o ex-presidente da construtora Odebrecht, Benedito Júnior, afirmou que repassou via Caixa 2 9 milhões de reais a políticos do PSDB e do PP. Do total, 3 milhões de reais foram enviados ao publicitário Paulo Vasconcelos, que foi marqueteiro de Aécio Neves na campanha à presidência em 2014. Segundo o executivo, Antônio Anastasia e Pimenta da Veiga, do PSDB, e Dilmas Fabiano Toledo Júnior, do PP, também receberam propina. Ô Vera, isso complica ainda mais a situação de Aécio Neves? Queria que você falasse um pouquinho os bastidores e que informação que você tem dessa notícia que estampa os jornais nesta sexta-feira.
Pois é, Patrick, isso acabou sendo aquele clássico caso em que um tiro sai pela culatra, porque essa ação foi movida pelo PSDB contra a chapa Dilma Temer, e ela agora se volta contra o presidente nacional do partido por uma estratégia da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff. Tanto no depoimento do Benedito Júnior, que foi ontem, quanto no do Marcelo Odebrecht, que foi na quarta-feira de cinzas, os advogados de Dilma incluíram perguntas sobre doações da empresa ao Aécio Neves. Por quê? Porque eles tinham informações de que isso constava nas delações dos dois colaboradores. Eles falaram rapidamente sobre o assunto, mas não puderam se estender porque o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que aquilo era estranho ao processo. não tinha a ver com o objeto que se estava investigando ali naquela ação. O que eles disseram? Benedito Júnior disse que Aécio Neves pediu 9 milhões para a campanha de 2014, que seriam distribuídos da seguinte maneira: 6 milhões para os três candidatos que ele indicou lá de Minas, o então candidato ao governo Pimenta da Veiga, o candidato ao Senado Antônio Anastasias e Dimas Toledo Júnior, que vem a ser filho daquele Dimas Toledo que a gente falou aqui ontem de Furnas. Então, esses 6 milhões foram para esses e aí 3 milhões iriam... foram para o marqueteiro da campanha, Paulo Vasconcelos. Ele diz que essa doação se deu por meio de Caixa 2. O que a defesa do ministro, do senador Aécio Neves diz? Que ele nunca pediu dinheiro de Caixa 2. Ele pediu colaboração de campanha como presidente nacional do PSDB, assim como pediu para vários outros candidatos no Brasil inteiro, e que ele não saberia que a doação teria se dado por meio de Caixa 2, que todas as doações da Odebrecht, tem 15 milhões da Odebrecht, em doações para a campanha do PSDB em 2014, teriam sido registrados na Justiça Eleitoral, aqueles que entraram por meio do partido. É uma estratégia lícita da defesa, eles tentam desviar o foco, isso é do processo, isso é natural que se faça, mas o fato é que leva o Aécio de cambulhada num processo que até então complicava bastante a Dilma e bastante o Temer. Não vai ser o principal problema dele. A gente fala disso mais adiante. Vamos ouvir os amigos do Rio e a gente volta a falar do assunto.
Vai você primeiro, então, Andreasa.
O fato de essa ação no TSE contra a chapa PT-PMDB, os sócios, ter sido movida pelo PSDB, presidido pelo Aécio Neves, candidato à presidência, Aécio Neves, é muito significativa da certeza da impunidade. Só poderia mover essa ação quem tinha certeza ou torcia para que a Lava Jato parasse em determinado ponto, para que ela não avançasse. Porque, embora o estrago feito pelo PT, e é importante deixar isso claro, o estrago feito pelo PT no Brasil seja sem precedentes, todos os partidos, o PSDB inclusive, tinham e têm a mesma prática. É evidente que o presidente de um partido não chega para o empresário e diz eu quero tanto, preciso de tanto em caixa 2. Ele pede o valor. O modo como isso será feito já é conhecido. É boa parte pelo caixa 2. É o modus operandi, não precisa ser discriminado. Então a estratégia da defesa é inteligente, eles não estão mentindo. O Aécio não chegou lá e falou, eu quero tanto em caixa 2. É porque via caixa 2 é. E ponto final. Então, é isso, né? Aí a gente tem uma noção de que o Brasil avança.
Vai você, Madureira. Madureira hoje por telefone. Vai, Madureira.
Pois é, eu quero abordar ainda outro aspecto curioso das campanhas brasileiras, é o custo das campanhas brasileiras, que tem custos astronômicos. Os camaradas de todos os partidos perdem dinheiro na ordem de dezenas de milhões de reais. E eu acho que isso é aquela história, né? Principalmente vindo de Caixa 2, sempre pinga algum qualquer no bolso de várias pessoas, né? Dinheiro até que seria. Por isso que explica essas quantias astronômicas para fazer campanha política. Tanto que nas últimas campanhas, que a restrição era muito maior e também a Lava Jato estava bem no foco, o número de contribuição caiu bastante, as campanhas ficaram bem mais pobres, digamos assim, mais simples. E eu acho que só os candidatos é que perderam com isso, os eleitores ganharam. Então, essa questão mais ampla, quer dizer, sempre foi assim, é uma prática. Se é uma prática, tem que mudar. Esse negócio que sempre foi assim, isso não vale, porque senão a gente continua morrendo de varíola, tuberculose, não teria inventado elevador, nem nada, porque sempre foi assim. Né? Então, essa questão tem que ser realmente levada às últimas consequências, se investigar e mudar. Mudar como se pagam as campanhas políticas no Brasil, porque realmente... Quanto maiores as quantias envolvidas, mais gente vai querer participar desse butim, evidentemente desviando o dinheiro que seria para a campanha. E hoje, com os meios de comunicação que você tem, com internet, você não precisa gastar esses absurdos todos, não. Sinceramente,
É, em 2016 a gente viu campanhas mais baratas, mais curtas, mas os políticos odiaram esse sistema novo e já vão mudar de novo para a campanha de 2018. Está em curso aí uma chamada reforma política, que nada mais é do que uma tentativa de devolver esses recursos que foram tirados e restabelecer a possibilidade de doação por empresas. Voltando a falar um pouquinho do senador Aécio Neves, que eu acho que é o foco aqui da gente, para a gente não desviar disso, ele já era citado na delação do Benedito Júnior num caso que é mais grave, que tem mais potencial danoso do que esse. Ele foi citado pelo Benedito Júnior, que vamos lembrar, era o presidente da construtora Odebrecht, como tendo formado o consórcio que iria construir a cidade administrativa de Minas, a obra mais cara do seu governo, uma obra que custou 2 bilhões de dólares. Essa obra foi feita, foi planejada pelo escritório do Oscar Niemeyer e feita em consórcio, pela Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e a Odebrecht, as três maiores, ali, as três irmãs ali. É, na delação da Andrade Gutierrez, não citaram essa propina. Mas o Benedito Júnior disse que o Aécio não só montou o consórcio, como teria exigido propina de 2,5% a 3% de quem fez essa obra. Agora, a Andrade Gutierrez está sendo chamada a voltar à mesa de negociações para dizer se omitiu isso, sob pena dos seus executivos perderem os benefícios da delação premiada. Isso é muito mais danoso para o Aécio se for comprovado em outras delações ou por documentos. Por quê? Porque ele pretendia se beneficiar da tese geral aí de que o Caixa 2 é uma coisa que sempre se fez e que não deve ser punido com o mesmo rigor de quem enriqueceu ilicitamente. Mas se ficar provado que houve cobrança de propina de seu governo, aí não difere muito do que o PT fez no Brasil, em menor escala em Minas. Então isso é danoso para a tese que ele está querendo criar, de que primeiro ele praticou uma coisa que era culturalmente feita, ele não disse isso ainda, mas aliados seus tem disso nos bastidores, e que o PT tenta fazer uma manobra diversionista para colocá-lo na roda.
E aí, Andreas, e aí nesse caso, politicamente, a situação dele se complica muito também, né?
Patrick, orgulho de fazer esse programa com a Vera, né? O que dizer depois disso? Eu estava aqui pensando horas o que dizer, ela foi e disse o que eu gostaria de dizer. É porque no Brasil, nesse momento, há dois crimes para os quais se quer dar, e de fato eles têm pesos diferentes, mas são crimes. Um é o Caixa 2. Muita gente vai tentar se safar e se eleger em 2018, dizendo, ah não, o crime que eu cometi frente ao outro, que é de propina, é menor, é Caixa 2, sempre se fez assim. O Aécio, como muitos outros, queria, como a Vera disse, ir por esse caminho do Caixa 2, tentando se tipificar como criminoso menor, quando não é um crime importante o Caixa 2, tá? Já está previsto nos crimes financeiros. Só que ele está nos dois, ele está citado tanto no Caixa 2, como a Vera disse, quanto na propina. E no caso da propina, não haverá escapatória. Eu até acho que alguns que ficarão apenas citados no Caixa 2 conseguirão tramar uma narrativa que os permitirá disputar eleições de modo competitivo. A turma da propina, tchau. Então, politicamente, eu até outro dia falei que é incrível que o Aécio Neves, com o capital eleitoral que ele teve em 2014, tivesse se desmilinguido de tal forma até aqui, mas eu errei. Porque e eu fui alertado pelos nossos ouvintes e por amigos, o Aécio Neves nunca teve um capital eleitoral próprio grande. Ele foi aquele em quem as pessoas viam uma alternativa ao PT. Então, as pessoas votariam em qualquer um, inclusive no Aécio Neves, para tirar o PT. Então, o capital político dele, eleitoral dele, é muito pequeno, diminuiu ainda mais. Ele só resiste porque é o presidente do partido, mas acho que não chegará competitiva 2018.
Chega lá, chega competitivo, Madureira? Ou você também acha que não?
Eu acho o seguinte, que a política brasileira precisa de um saneamento geral, amplo, geral e restrito. Não importa se é partido de esquerda, se é de direita. Eu concordo com o Vera e com o Andreasa no seguinte sentido. Caixa 2, propina, então nem se fala, são coisas fora completamente ilegais. Caixa 2 é ilegal. Se eu fizer Caixa 2 na minha empresa, eu pago por isso. Então, não importa por a contribuição que pessoas tenham dado, a Aécio, posso até dizer que deu contribuição, o Lula deu contribuição à política brasileira. Tem que haver um saneamento generalizado tem que rapar fora com essa turma toda, eles vão ter que procurar um novo emprego, vai ser difícil, porque não sei se eles sabem fazer outra coisa, porque eu acho que o que pode mudar esse país é você trazer para o cenário político gente que não tenha esse hábito, né? Que eles dizem que é um hábito, que era uma prática política. Então, o seu Aécio diz isso, todos os políticos dizem, ah, mas todo mundo fazia. Bom, todo mundo fazia e fazia errado, então, sinto muito, meu filho, vá tentar o comércio, vá tentar fazer a faculdade, estudar alguma coisa, mas na política não tem mais vaga para você, não. Talvez aí, nesse momento, pessoas de bem, pessoas com bons propósitos, pessoas honestas e que não pratiquem caixa 2 porque todo mundo faz, possam se apresentar para cargos eletivos e a gente possa ter um novo Congresso. Eu sou assim, eu sou radical. Está caixa 2, está errado. O que
vocês
acham?
Não sei. Também acho. Só lembrando, na delação do Marcelo Odebrecht, nesse depoimento que ele deu à Justiça Eleitoral, ainda está tendo rescaldos. Um importante é que ele disse que a Odebrecht pagou para o governo, pagou em nome do PT, para comprar partidos para permanecerem na base da Dilma. Ele citou o PDT, PDT, mas citou também o PP e o PR e o PCdoB. Então, isso é uma outra frente aí que vai atingir... 4
milhões no caso do PDT.
4 milhões no caso do PDT, porque o presidente Carlos Lupe ameaçava sair da base num momento ruim ali para a Dilma. A Odebrecht teria ido lá por meio do seu braço ambiental e dado 4 milhões na bucha para o PDT. Isso é um mensalão em grande escala, né? Então, é um outro braço aí que vai ter de ser investigado, Patrick. Só lembrando isso antes da gente mudar de assunto.
Legal. Bom, a gente está falando
agora
de dois...
Ô, Patrick.
Oi, Andreasa, vai lá.
Só uma nota. Salvo engano, o mandato de senador do Aécio acaba em 2018 também. Então, ele fica descoberto.
Exato, situação complicada. Falando em 2018, e a gente vai continuar nesse tema, claro, a campanha para Lula concorrer à presidência em 2018 continua forte, viu, gente? Artistas e intelectuais criaram um manifesto defendendo que o petista antecipe a candidatura ao Planalto. Entre os que assinaram esse documento esta semana estão Chico Buarque, Leonardo Boff, Eugênio Aragão e a ex-presidente Dilma Rousseff. Aliados do petista também apoiam a medida e acreditam que, ao antecipar a candidatura, Lula se blindaria de acusações e denúncias da Lava Jato. Eu começo com você, Andreasa. Você acha que blinda mesmo?
Primeiro, eu...
Você está assustado com os intelectuais aqui, né?
Eu convido os nossos ouvintes, espectadores, a lerem a lista dos 400 intelectuais para ver no liquidificador o que sobra de pensamento ali, original. É uma coisa muito séria. No caso do Chico Buarque, ele assinou um papel em branco e deu para o PT, né? Tem essa mácula em sua brilhante carreira de compositor. A antecipação da campanha, portanto, a cobrança para que Lula se lance candidato a presidente, é uma blindagem, sim, porque cria uma nova narrativa, nós já falamos aqui sobre isso, que caso alguma coisa aconteça no ambiente penal, no ambiente criminal contra ele, caso eventualmente ele seja preso, a Choldra vai gritar, né? Olha aí, ele era o candidato competitivo, tinha saído na frente nas pesquisas, se lançado candidato e o tiraram do páreo de modo arbitrário, é golpe. Tá tudo preparado para isso aí, para vitimização. E o discurso que ele vai fazer, ele já ensaiou, aliás, em altíssimo estilo, né? Para não dizer o oposto, no velório de sua esposa. E é o seguinte... a gente tem que ser objetivo nessas horas. Não é torcida, é análise. O Lula é muito forte como candidato, muito forte. Ele é o principal, o único candidato viável das esquerdas. Ciro Gomes, Marina Silva, na hora H, olha só, pessoal, não existe ex-petista. Na hora H, todas as forças se aglutinarão em torno do Lula e é com eles que marcharão. De modo viável, e eu repito, de modo viável ainda mais nesse ambiente de terra arrasada em que a política está nivelada por baixo e criminalizada. Precisamos ficar atentos com o que fazemos diante desse cenário.
O Madureira, é um candidato forte o ex-presidente Lula para 2018?
Olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, querem criar um foro privilegiado para o Lula, né? Como disse o Andreasa, você queria que é um fato político, uma vez ele provavelmente será condenado brevemente, será condenado e provavelmente terá que ir para a cadeia, e eles querem se antecipar a essa condenação, lançando o Lula candidato a 2018 para fazer da prisão dele por crimes, crimes de corrupção, crimes de ladroagem, crimes de ladrão mesmo, como um crime político. E isso realmente é uma manobra suja, é mais uma manobra torpe do PT. Eu acho que o Lula, eu discordo um pouco do Andreasa, eu acho que o Lula perdeu muito do capital político dele. Eu acho que esses 30% que ele tem aí é o topo, é o teto dele hoje. Eu acho que existe uma indignação do povo brasileiro muito grande, existe um esclarecimento da população também muito grande. Agora, tem um outro ponto também, que isso é importante lembrar, e eu concordo com o Andreasa. O Lula é um cara absolutamente inescrupuloso. Ele não tem escrúpulo nenhum de mentir, de uma vez candidato, fazer os discursos mais sem vergonha, mais mentirosos, criar uma narrativa mais maluca possível para justificar a candidatura e o voto nele. Né? E ele é, assim como o Adolf Hitler também era, um brilhante orador. Ele é um bom orador porque ele fala o que as pessoas querem ouvir. Que é uma das piores coisas do mundo, né? É a desonestidade intelectual. Ele fala o que você quer ouvir. Então, eu acho que a questão é primeiro, uma questão legal. O que Lula seja condenado para a cadeia, acabou. Agora, essa manobra política a gente tem que denunciar. A gente tem que vir, como está fazendo agora, no 31, e denunciar isso para a população, que isso não passa de uma sórdida manobra política de um bando de caras que se autodenominaram intelectuais.
Sabe? E você, Vera, como é que você se coloca?
É exatamente
aqui
isso. Parece um manifesto espontâneo, nascido no berço da nata da intelectualidade, mas primeiro, só tem convertidos assinando, né? Entre os 500 que assinaram em primeira mão, só tem aqueles de sempre. Enfim, o Chico Buarque, Leonardo Boff, Marilena Chaui, aqueles que já emprestaram sua biografia para o PT estender um tapete por cima e pisar, como disse o Ben Andreasa. Em segundo lugar, essa orquestração tem uma coisa, um horizonte bem claro. Por quê? Porque está marcado o encontro frente a frente entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro. Ele foi marcado para maio. Vai ser a primeira vez que eles vão estar frente a frente e que o Lula vai depor agora como réu, não mais como testemunha, na ação em que ele é acusado de ter recebido 3 milhões e 700 mil, pelo menos, em propina da OAS. De que forma? Na forma do triplex do Guarujá e da guarda ali das suas muambas, né? Dos seus, como é que ele chamava? Das suas tranqueiras, que ele recebeu Tralhas. Enquanto...
Tranqueiras.
Das suas tranqueiras enquanto era presidente da República. Então, ele vai ter de depor, e aí isso é para criar um ambiente de conturbação, de vitimização, para que chegue em maio ele candidato e depondo. Como se as coisas não fossem ao contrário. Como se ele não fosse primeiro réu e depois candidato. Então, quer dizer, não é ele se tornar réu que é uma tentativa de impedir que o Lula seja candidato, como diz o discurso canalha do PT. É o contrário. Esta candidatura que é uma tentativa de impedir que ele seja alvo da justiça como qualquer brasileiro que comete crimes. Tanto que, vamos lembrar o slogan dessa campanha, justiça para os brasileiros e para Lula, como se ele fosse uma entidade separada do resto da população, como se ele tivesse de ter uma justiça própria. Tem a justiça dos homens, a justiça de Deus e a justiça do Lula. É isso que esses intelectuais querem, é dar a sua chancela para um projeto de tornar o Lula inimputável. Mas só que ele não é inimputável, ele foi presidente da República, ele tem de responder pelos atos dos quais ele é acusado.
Vai, Andreasa.
Só para complementar o que eu dizia, eu sou muito desconfiado, medroso e projeto sempre os piores cenários, tá? E eu fico olhando, analisando o que está colocado aí e vejo a cada dia, se é que se pode falar em timing, né? Mas vejo a cada dia o cenário ficar melhor para o Lula. Essa confusão em que nós estamos metidos agora favorece o Lula. O Lula é aquele sobre quem nós não temos nenhuma suspeita, nenhuma dúvida, só certezas. Os outros é que vão se revelando, né? E nesse cenário de terra arrasada, todo mundo por baixo, eu sinto muito, eu espero estar errado.
Eu não concordo com isso.
Eu acho que o Lula
se viabiliza. Eu acho que o Lula se viabiliza, assim. Eu acho que o Madureira tem razão quando fala que ele tem seus 30%, mas 30% contra adversários que tinham 15 e agora tem 5, 10.
Mas, Andréas, eu acho que hoje em dia...
Tá todo mundo perdendo.
Hoje em dia ele tem um teto muito claro, que é a rejeição. A rejeição ao Lula é de 45% a 50%, segundo todas as últimas pesquisas. Isso é, quem perguntado diz, em quem você não votaria de jeito nenhum? Ele é o campeão da rejeição, acima até do presidente Michel Temer. Isso é um teto para ele. E eu acho, primeiro que eu acho que ele não vai poder ser candidato. Ele já vai estar condenado em segunda instância em 2018. Segundo, que eu tenho sérias dúvidas se ele vai levar adiante essa candidatura ou se ele está usando a candidatura só como um cavalo de Troia para se blindar. Porque eu acho que o Lula, vaidoso como é, não vai correr o risco de, no estertor da sua vida e da sua carreira, correr o risco de perder outra eleição. Ele já perdeu 3, ele está calejado com isso, fez um governo ali que esses baba-ovos, apesar do Brasil estar na maior crise econômica do mundo e ética do mundo, vão continuar dizendo que foi um governo bom, que incluiu gente, essa ladainha que não se sustenta em números da primeira série. E eu acho que ele não vai correr o risco de perder mais isso. Então, eu acho que ele está fazendo essa coisa toda, vai correr o Brasil com essa candidatura mais como uma estratégia de defesa jurídica do que uma candidatura efetivamente. Posso também estar enganada, mas eu não vejo o Lula como esse bicho papão. Eu acho, pelo contrário, que esses outros que estão aparecendo agora na delação estão também usando esse negócio, ó, cuidado com o Lula, que o Lula vem aí também para tentar escapar, mas não digo que você faça isso, eu digo que os políticos estão um pouco nesse discurso como uma tentativa de se colocar ali numa blindagem, entendeu? Eu não vejo esse perigo todo no Lula, não.
Vai Madureira, rapidinho para a gente chamar o comercial, só lembrando que 2018 realmente não tem nenhum candidato ainda, né? A eleição é tão imprevisível que, enfim, vai lá Madureira, rapidinho.
Marcelo, sempre rapidinho, tem que ser minha mulher também fala, Marcelo, rapidinho. Eu estou acostumado, sintético, né? Acaba logo. Mas, enfim, hoje tem um artigo brilhante do Flávio Tavares, do veterano Flávio Tavares, do Estadão, que fala que o Lula fez um grande bem ao Brasil, involuntário, é claro, ao trazer a questão do Lava Jato à baila, né, ao cenário. E o PT também. Eu acho, Andréasa, que eu, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi o povo brasileiro tão politizado, tão interessado por política. Depois desse governo do PT, desse desastre, dessa hecatombe, os brasileiros passaram a se interessar muito por política. Isso até tem fatos, assim, tem coisas que não são tão boas, que o país está dividido, está radicalizado. Mas aí que eu vejo que isso aí funciona contra o Lula. Porque a maioria, como a Vera falou muito bem, a rejeição do Lula é muito grande. E o povo como um todo está muito interessado em política. E eu acho que está sentindo na pele o que é um governo do PT, o que é o governo do Lula, com esse desemprego, com essa crise, com tudo isso. Então, eu ao contrário do Andréas, eu sou um pouco mais otimista. E vamos aos comerciais.
Então tá bom, Reginaldo, vamos então aos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco aqui do 3 em 1 desta sexta-feira. Até já!
Seu novo celular está aqui na Loja 100 e com preços sempre mais baixos. Se você comparar, vai comprar aqui na Loja 100.
Smartphone Moto G XT1603 com processador quad-core, memória de 16 GB, 4G e TV digital. Na Loja 100, só 790 à vista ou em 10 de 79 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu smartphone Moto G com processador quad-core, memória de 16 GB, 4G e TV digital por apenas 10 de 79 por mês sem juros.
Celular com preço baixo e o melhor atendimento só aqui na Loja 100.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Direto lá do estúdio da Jovem Pan, na redação, nosso Anderson Costa, o tablet na mão, o aplicativo Waze trazendo aí os melhores caminhos. Como é que está o trânsito em São Paulo, Anderson?
Olha, Patrick, hoje o trânsito já começou a ficar pior novamente, viu? Enquanto ontem nós tivemos aí um dia bem tranquilo, ainda devido à ressaca do carnaval, hoje nós já temos já congestionamento em vários pontos da cidade. Aqui no Waze nós observamos neste momento as dificuldades para quem segue pelo corredor norte-sul no sentido da Zona Norte. A lentidão começa ali ainda na região da saída do túnel do Vale do Engabaú e vai até a chegada já à região ali da marginal do Rio Tietê. Quem está agora neste momento na região da Avenida do Estado, ali próximo, também enfrenta congestionamento. A Avenida do Estado travada nos dois sentidos, mas a situação piora agora para quem vai no sentido do Ipiranga. Quem segue no sentido da Zona Norte também enfrenta congestionamento até ali a região da Avenida Mercúrio, depois o trânsito começa a melhorar. Mais um trecho ainda, nós observamos neste momento, aqui agora a marginal do Tietê. A marginal do Tietê travada no sentido da Zona Leste da cidade, pelo menos até a chegada à região da rodovia Presidente Dutra.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira, fazendo o convite para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube. É muito fácil, jp.com.br/3em1. Faça lá a sua inscrição, você vai ter acesso a todos os programas aqui do 3 em 1 e também as pílulas que são distribuídas também no nosso site. Você tem um acesso e toda vez que o programa começar, você vai ser notificado. É muito legal você fazer a sua inscrição e assistir aqui o 3 em 1. Bom, gente, o segundo bloco, o nosso tema, parte da super safra brasileira de soja, corre o risco de ir para o ralo. Pois é, segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, parte da carga está encalhada na região sem asfalto da BR-163, rodovia que liga o Mato Grosso aos portos do norte do país. Nesta quinta-feira, 1.200 caminhões formavam uma enorme fila, né, de 40 quilômetros lá no Pará, aguardando autorização para seguir viagem. Pelo menos 11 navios que aguardavam a carga no Porto de Belém tiveram que ser desviados. Os produtores já estimam, Vera Magalhães, um prejuízo aí na ordem de 350 milhões de reais. Mas não tem novidade aqui, isso. Esse problema já existe.
Acontece todo ano, né?
Muito tempo. Lembra aqui a fila para o Porto de Santos também, todo ano, safra, a situação é bem complicada.
Essa rodovia que ele se referiu é um absurdo. Tem um trecho de 100 quilômetros que é areia ali, não passa nada. E tá uma fila realmente absurda. Mas o problema quando a gente tem um ministro que é diretamente interessado economicamente num setor é que você não sabe enquanto fala o ministro e enquanto fala o produtor rural, né? Porque o Blairo Maggi é o maior produtor rural de Mato Grosso, que é justamente onde está acontecendo esse problema. Ele é adversário político do governador, tudo bem que é a rodovia federal do governo do qual ele faz parte. E ele falou isso numa audiência pública do lado do presidente do DENIT, causou um certo constrangimento. Mas eu fico pensando se ele está preocupado com a quebra da safra como ministro ou como produtor que vai perder alguns desses 300 milhões aí que você falou. Realmente é um absurdo. Em 2017, o Brasil ainda tem esses problemas básicos de infraestrutura. Primeiro, escoar isso por rodovia já é bizarro. Deveria ser escoado por trem e chegar aos portos e dali e embarcar. Segundo, as rodovias estarem neste estado é mais bizarro ainda. Tem vários e vários programas todo ano de recapeamento e a situação continua a mesma. O DENIT é um dos maiores focos de roubalheira do governo, faz operação tapa-buraco toda hora e agora com as empreiteiras em maus lençóis, deve estar mesmo com dificuldade de encontrar quem faça essas obras. Para você ter uma ideia, esse é um trecho de 100 quilômetros, é uma ninharia. O ministro, questionado depois que seu colega de ministério deu esse pito, disse que para fazer esses 100 quilômetros vai levar 2 anos. Ele vai conseguir fazer 60 quilômetros nesse ano e 40 no ano que vem. Quer dizer, é uma piada, né? Realmente uma piada. Os navios estão tendo de ser desviados do Pará para os portos de Paranaguá e de Santos. Isso gera multa, porque você deixa navio parado, então você paga multa. Isso gera realocação. Tem produtor que vai ter que comprar a soja lá fora para vender, porque tem data para entregar e depois repor a soja para quem ele comprou. Quer dizer, é um estrago, é uma lambança. Mas eu só queria fazer essa ressalva aí de que o ministro Blairo Maggi não é exatamente só um ministro falando.
Aliás, quem nos assiste, observa aí as enormes filas que a gente se refere aqui nessa BR-163, uma fila interminável de caminhões. E apesar de tudo isso, né, Andreasa, apesar disso tudo, ainda o agronegócio é um dos negócios mais rentáveis ainda no Brasil. Incrível, né?
Eu deveria me declarar suspeito para comentar esse assunto, afinal de contas, quem construiu essa estrada na condição de ministro dos transportes foi meu avô, grande Mário Andreasa. Queria contar um pouco sobre a história da BR-163. Ela começou a ser construída em 71 e só foi concluída em 76, já no governo Geisel. Ela corta, como a Vera disse, longitudinalmente o Brasil de sul, do Rio Grande do Sul até o Pará, né? Foi criada no famoso Plano de Integração Nacional dos Militares e é uma estrada que deu certo. Tá? É uma estrada fundamental para que tenhamos hoje o agronegócio como temos. Naquela época, se fazia estrada da seguinte maneira. Isso mudou. E não digo que era o certo, mas era como se fazia. Aliás, uma estrada construída pela engenharia militar, hein? Engenharia militar fez a BR-163. Você ia abrindo a estrada com, como eles dizem, com um piso de chão, né? Terra. E à medida em que o povoamento ia ocorrendo às margens da rodovia, você ia pavimentando. Foi assim com a Belém-Brasília. O Juscelino a abriu, os militares depois a pavimentaram. É que no Brasil a gente perdeu o costume de trocar o governo e as obras serem continuadas, né? Aqui troca o governo, as obras são paralisadas. Eu estou dizendo isso para deixar claro o seguinte. A infraestrutura que existe hoje no Brasil, e que é péssima, é a mesma criada pelos militares lá atrás. É a mesma criada na maldita ditadura. As estradas são as mesmas, não se fez nenhuma outra. As ferrovias sucateadas são as mesmas. Os portos são os mesmos, criados pelos militares. E os navios são os mesmos, criados pela Marinha Mercante naquela época, que agora se tentou revitalizar no governo Lula, né? É isso, nós vivemos num país que não se atualizou. Se fosse um país sério, a obra dos malditos militares, a obra que presta, a obra importante de infraestrutura, teria sido atualizada, nós teríamos essa rodovia já completamente pavimentada, porque no trecho em que ela é, na boa parte em que ela é pavimentada, ela funciona muito bem. Não é por outro motivo que os estados Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são as potências agrícolas que são. Essa estrada é fundamental para isso. Custa tanto assim? Aliás, tem trechos já de concessão. O governo Dilma fez concessão para a iniciativa privada nessas estradas. E o que se fez desde então? Quanto tempo para pavimentar, Vera, esse trecho de 100 quilômetros? 2 anos?
2 anos para pavimentar. Tem que pavimentar não, recapear, né? É absurdo.
Volta, Andreasa.
Vai, Madureira.
Quantos segundos eu tenho para?
Não, você tem todo o tempo do mundo, pô. Vai lá. Segundos. Quero ouvi-lo.
Vamos esquecer o Blair Omar. A vocação do Brasil, uma das vocações do Brasil é o agronegócio. Sem dúvida nenhuma, o Brasil, o destino dele é ser um grande fornecedor de proteína para o mundo. Seja proteína animal, proteína vegetal. Então, realmente, é um absurdo a situação da infraestrutura no Brasil, que já vem de muito tempo. Já você fazer a opção primeiro pelo transporte rodoviário já foi um grande equívoco. Isso foi ainda já na época do Juscelino Kubitschek, né? Você priorizar o transporte de carga por rodovia, que não tem escala. Os fretes são mais caros. Você acabou com a malha ferroviária toda. O Brasil, na verdade, você tem que praticar a intermodalidade, ou seja, você tem uma malha fluvial grande, você tem um litoral enorme, não existe navegação de cabotagem, que é a navegação costeira. Antigamente tinha o Lloyd, as pessoas vinham, né, pegavam o Ita no norte e vinham para o Rio Morar, não tem mais. Você não tem mais malha ferroviária, praticamente nenhuma, só para alguns minérios, praticamente exclusivos, né, da Vale. Você tem as rodovias, que são muito precárias, porque, na verdade, elas são mal construídas de propósito. O asfalto, eles cobram asfalto de primeira categoria e botam de quinta para justamente as empreiteiras cobrarem o recapeamento. Então, esse caos é um caos anunciado. Você perde milhões e milhões. Eu ainda não falei dos custos portuários, os custos aduaneiros do Brasil são absurdos. Não existe mais estivador, mas você ainda tem que pagar para estivador, para sindicatos. O custo de movimentação portuária no Brasil é um absurdo, as tarifas. Os navios são todos pilotados por GPS, você ainda tem que pagar o prático, uma fortuna. Então, o Brasil é um país medieval no século XXI em termos de infraestrutura. É preciso uma mudança radical. E isso é uma pena, porque realmente você tem o setor do agronegócio extremamente avançado, tecnologicamente é praticamente imbatível, inclusive na área de energética, né, na produção de etanol. E não existe uma contrapartida por parte do governo. Não fornece a mínima infraestrutura para escoar as safras, para escoar os rebanhos, os produtos. É triste de ver. Infelizmente, eu entendo um pouco desse assunto, acompanho isso. Uma vez eu participei de um seminário, as obras de infraestrutura do Brasil, comparadas com os Estados Unidos e da Europa, elas custam muito mais, demoram mais, a qualidade é bem inferior. Essa é a conclusão do seminário. Tem números sobre isso. Então, independente de Bairro Mágico, ser ministro, não ser ministro, esse problema já vem há séculos, quer dizer, desde o século passado, pelo menos. E se o Brasil quer realmente se desenvolver, temos que meter bronca e resolvê-lo. E obra de infraestrutura, gente, dá emprego para muita gente, é o que precisa.
E principalmente construção de ferrovias também seria
pois
fundamental.
Mas você veja que, por exemplo, tem um projeto que se arrasta desde, que eu ouço falar desde que eu era pequena lá no governo Sarney, que é a tal da ferrovia transnordestina, né? Aí foi incluído no PAC da Dilma, tal, vai sair agora.
A bitola da Norte Sul não serve mais, Vera. As obras da ferrovia Norte Sul não servem mais.
Pois é.
Aquele escândalo de roubalheira lá, um ou dois anos atrás, Essa ferrovia jamais vai ficar pronta, mesmo porque você, a bitola utilizada já ficou antiga.
Pois não, é, não a Transnordestina mais. vai prolongar a Norte Sul, que é essa que o Madureira está falando. Ela é uma obra que está nas mãos da CSN, do Benjamin Steinbrück. E ele acabou de bater na porta do governo neste ano, fim do ano passado, começo desse ano, pedindo mais 450 milhões para uma obra que já se prorroga há séculos e séculos. Então, é pedir para a obra não sair, né? Os canteiros de obras estão abandonados, assim agora como da transposição. Espera só um minutinho, Madureira. Assim como da transposição, está tudo abandonado, os trabalhadores foram dispensados, têm de ser recontratados, então é o Brasil, país do eterno começo, né? Diga, Madureira.
Vai, Madu, pra gente.
Um detalhezinho curioso, eles estão lá quietinhos em Brasília, mas vou lembrar dele. Você sabia que ainda existe a companhia do trem bala? Um montão de gente. Em Brasília, do trem que não vai sair nunca. Que nunca vai sair do papel e não faz o menor sentido que existe ainda no Brasil. Pois é, existe em Brasília a companhia do trem bala, como existe a Telebrás também. Eles estão lá quietinhos. Só a Telebrás, se não me engano, custa 40 milhões por ano nos cofres públicos para pagar salário. Então vamos lá em Brasília.
Pois é, a Dilma, na hora de falar em ferrovia, priorizou esse trem bala que não tem o menor sentido.
E o que a gente falou desse trem bala durante tanto tempo, projeto, maquete e nada.
Era mais uma das provas daquela teimosia dela que não faz sentido nenhum.
É uma estatal, tem lá em Brasília, vamos procurar.
Bom, gente, vamos...
Oi,
desculpa, Andreasa. Vai lá, claro, fala aí.
Só para complementar, o Madureira falou sobre transporte intermodal. É isso mesmo. Nós já temos a malha rodoviária muito boa e profunda e com poderosa capilaridade no Brasil. Se foi uma escolha certa ou errada no passado, é uma discussão a ser feita. Mas uma vez que existe, precisamos cuidar bem e mantê-la em altíssima qualidade. E, paralelamente, investir. Porque em qualquer lugar do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, existe o transporte ferroviário, tanto para transporte de pessoa quanto de carga, excepcional, mas também existem rodovias excepcionais.
Sim, claro.
É possível fazer as duas coisas, e o Brasil precisa agora trabalhar, portanto, por complementar, em refazer a sua malha ferroviária e preencher os vazios que existem, sem desfazer do transporte rodoviário, que é necessário, e todos os países que têm extensão continental têm e precisam, como no caso dos Estados Unidos.
Pois é, o Brasil continua sendo o eterno país do futuro e essas situações, enfim, cada dia que passam ficam mais complicadas. Gente, eu vou chamar um comercial, porque daqui a pouco tem um tema que eu tenho certeza que vai render muito aqui, também tem a participação dos nossos ouvintes. Reginaldo, vamos ao nosso comercial, daqui a pouco a gente volta.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Anderson Costa, como é que está o trânsito aqui em São Paulo nesta sexta-feira, Anderson?
Olha, Patrick, fim de tarde de sexta-feira, já com trânsito complicado na cidade. Nós vemos aqui no aplicativo Waze a saída ali da ligação leste-oeste. Quem vai acessar agora a radial e seguir no caminho da zona leste da cidade enfrenta um longo trecho de trânsito lento, até pelo menos a chegada ali da região do metrô Bresser. Quem está do metrô Belém, melhor dizendo, quem está agora aqui na região da Paulista, um trânsito mais carregado para quem vai no sentido da Consolação. No sentido oposto, rumo ao Paraíso, motorista encontra uma melhor situação de trânsito. E quem está na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nós observamos aqui dificuldades, principalmente para quem vai agora subir do Ibirapuera rumo à região da Paulista. Mudando aqui a região da cidade, agora nós estamos aqui observando o corredor norte-sul, corredor travado, principalmente para quem vai no sentido do aeroporto, e a alternativa que poderia ser ali o corredor da Avenida Ibirapuera, também com trânsito bastante carregado para quem vai no sentido da zona sul da cidade de São Paulo agora. Avenida Ibirapuera com trânsito difícil até a chegada do shopping, o motorista vai no anda-para pela Avenida Ibirapuera. E o corredor norte-sul tem problemas até a aproximação já da região do aeroporto de Congonhas. Nós temos ainda aqui a região da República do Líbano, que apresenta o trânsito congestionado agora neste fim de tarde de sexta-feira na capital paulista. Muitas dificuldades nesta tarde. Patrick.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
De volta com 3 em 1 desta sexta-feira, e nesta semana, gente, a Disney Channel exibiu nos Estados Unidos o primeiro beijo gay em um desenho animado. O episódio rendeu muito debate e discussão nas redes sociais. E quem conta melhor essa história pra gente, vamos discutir, claro, é o nosso Carlos Aros. Fala, Aros!
Mais uma vez, personagens gays em produtos desenvolvidos para crianças chamam a atenção e geram discussão na internet. Dessa vez, é o desenho Star versus as Forças do Mal, que é transmitido pela Disney XD, um dos braços da Disney para televisão paga. A Disney exibiu um dos episódios, uma cena em que alguns casais estão se beijando na plateia de um show. Entre os casais, um casal gay. Rapidamente ele aparece ali, entre os vários casais, se beijando. Só que essa passagem gerou uma discussão gigantesca. Algumas pessoas pedindo, inclusive, o boicote à Disney por causa do desenho. Uma entrevista recente, o diretor do novo filme A Bela e a Fera, que é um clássico da Disney, já garantiu que um dos personagens do filme vai ser assumidamente gay. No meio dessa discussão toda, fica a pergunta: será que não deveria ser o papel dos pais incitar esse tipo de discussão sobre sexualidade para os filhos? Será que aparecer lá, simplesmente jogado no meio de um desenho, sem qualquer tipo de contextualização, é o melhor caminho para uma discussão saudável sobre sexualidade com as crianças? Enfim, há discussão para todos os lados. E vocês, o que acham disso?
Eu vou começar com o Andreasa, que estava ali ouvindo atentamente. Vai você, Andreasa.
O Aros, muito elegante, como sempre, grande Carlos Aros, já respondeu, né? Esse tipo de discussão, que é importante, que precisa ser feita, a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas, né? Mas é algo que precisa ser feito em casa, previamente. Desenho animado para criança é entretenimento. Esse tipo de inserção parece responder muito mais a uma agenda política do que a demanda do espectador, no caso da criança. E surpreende, né? Eu pretendo, quando a minha filha for maior, conversar abertamente com ela sobre tudo. E sobre a importância de respeitar o outro e as escolhas do outro. Mas imposição, não. Agenda política na minha casa não entra. Eu não sei se o nosso ouvinte, espectador aí na internet, já terá visto na TV brasileira, isso me preocupa muito mais do que a Disney, o programa Amor e Sexo, que eu chamo de o programa, para fazer ironia, de o programa da família brasileira. Passa 11 horas da noite. Outro dia, um episódio, ficou durante 5 minutos gritando piranha, 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 na minha casa. TV aberta, né? Todo mundo acha lindo, aparentemente era uma defesa do feminismo. Não entendi muito bem, até agora não entendi. Mas elas estão falando de coisas que acontecem no Brasil. Então você vê, há uma disputa infantil pelo domínio da primazia do beijo gay, né? Então tem o primeiro beijo gay na novela, tem o primeiro beijo gay em desenho animado, tem o primeiro beijo gay, tem o primeiro beijo gay em filme. Agora vai começar a tendência de remake gay. Então você pega os grandes clássicos do cinema e da literatura e faz um remake transformando personagens héteros, que foram assim que foram criados pelos seus escritores, em personagens gays. Só há uma solução para isso, porque nós somos aqui a favor da liberdade. Façam as suas escolhas. Assistam o que vocês quiserem. Não assistam aquilo que não gostarem. Não se deixem impor. Não se deixem impor.
Vai, Vera, você.
Eu acho, concordo com o Andreasa, que é muito. E com o que o Aros falou. Educação sexual é uma coisa que tem que partir de casa. Eu acho que não é só em casa, tá? Não é um domínio exclusivo da família. Por quê? Porque as pessoas saem na rua, as crianças saem na rua. Agora, por exemplo, no carnaval. E tem pessoas de todos os sexos se beijando na rua. E as crianças perguntam. O meu filho viu mulheres se beijando, homens se beijando no carnaval. E me perguntou, mamãe, por que eles estão se beijando? Eu falei que é normal e que tem pessoas que gostam de beijar homens, tem pessoas que homens que gostam de beijar homens, homens que gostam de beijar mulheres, e que assim é, sem entrar em muitos detalhes ainda, porque ele é pequeno. E o desenho, esse desenho que a gente está falando, chama Star versus as Forças do Mal. Ele é um desenho voltado para a faixa etária de 13 anos para cima, tá? Esse é o target dele. É lógico que não são só estes pré-adolescentes que assistem, crianças também assistem. O beijo aparece, eu cronometrei, eu fiz a minutagem, 3 segundos, e é uma cena atrás da cena principal. A cena principal é entre dois adolescentes, um casal hétero normativo ali. Ou seja, eu acho que a Disney quis mostrar...
Hétero
que...
o quê?
Enfim, como eles dizem. Num show de rock, o contexto é um show de rock, de uma boys band ali de rock, pode ter casais de vários tipos se beijando, sem entrar na discussão. Isso não é objeto de discussão no desenho. Você pode discutir se essa falta de contexto é boa por mostrar a coisa de uma forma normal ou se ela cria algum problema ali que a criança vai se deparar com aquilo e ter um questionamento que ainda não é para a idade dela. Mas eu não vejo muito problema, não. Eu acho que isso está na rua, está na vida, em sociedade. Tem casais gays que têm filhos, as crianças já convivem com esse tipo de coisa.
E o Madureira? O que acha, Madureira?
Vamos começar pelo princípio. Para começar, a Disney já fez um filme totalmente gay, que foi Bambi, que conta a história da vida do torcedor de São Paulo. De começar por aí, eu digo esse filme. Agora, eu acho o seguinte, a sexualidade é uma construção interior da pessoa, né? Inclusive, tem uma fase da vida que o menino e as meninas se detestam. É normal. Eu já tirei, era o que acontecia. A sexualidade, que desde era Freud, sou eu, né? É uma construção interna, que você tem que respeitar isso. Eu acho que essa campanha e essas negócios de novela, ter beijo gay, esteira de espiritismo, é oportunismo, não é nem político, Andreas, é comercial mesmo. Eles querem incorporar essas massas, né, de consumidores que têm afinidade com a homossexualidade, a pansexualidade, o espiritualismo, essa coisa toda, eles querem atrair a atenção dessas pessoas, fingindo, né, cinicamente, fingindo de simpatia e defesa dessas causas. Isso aqui é altamente desonesto. Né? Então, eu concordo com você que tem que respeitar principalmente as crianças na construção da sua sexualidade. Né? Os adultos trazerem à baila essas questões, essa agenda, é uma coisa extemporânea. É evidente que pais e filhos, na idade apropriada, devem conversar sobre sexualidade e respeitando, inclusive, os direitos individuais das crianças, ensinar, e isso não é só em relação à sexualidade, não, que é a questão do preconceito, saber ver o diferente, o contraditório, como foi ver, tentar escutar, e o... né? É. Respeitar, isso, isso tem
que vamos ver o que, que o nosso ouvinte acha?
Não, isso, antes de ouvir, você me ouvinte, eu fico ouvindo mais aqui falando, agora deixa eu acabar.
Tá uma correria hoje aqui, Madureira.
Eu também tô correndo aqui, vou acabar, porque eu quero falar o seguinte, um dos maiores intelectuais do mundo, que é gay, chama Yuval Noah Harari, ele acha o seguinte, existe no mundo hoje questões muito mais importantes do que ficar discutindo negócio de sexualidade aí. E vamos ouvir os nossos ouvintes aí. Pode aí, roda a fita, Reginaldo.
Boa tarde, aqui é Ari de Guarulhos. Não sou a favor de a Disney ou qualquer outra empresa de desenhos animados colocar um beijo gay em suas publicações de filmes, ok?
Boa tarde, aqui é o João de São José dos Campos. Eu sou contra qualquer tipo de manifestação sexual para crianças. Eu acho que não se deve despertar sexualidade para criança.
Aí a participação dos nossos ouvintes, 5 horas 55 minutos.
Rádio Leitura. Rádio Leitura. Com Carlos Andreasa.
O Andreasa, o Rádio Leitura vai ser naquele pique hoje, hein?
Rapidamente, pessoal, para falar de um grande clássico da literatura universal, felizmente escrito em português, por um dos maiores autores da língua, Essa de Queiroz. Estou falando dos Maias, o nosso ouvinte que ainda não leu deve conhecer, porque teve uma adaptação para a TV da Maria Adelaide do Amaral recentemente. É uma bela história, é um romance realista que está exatamente na transição entre o romantismo para o realismo. É um dos livros que melhor descreve a natureza humana, nesse sentido pode ser considerado, tem aí quem tá nos vendo, está vendo algumas capas, é um livro que está em domínio público, então é muito fácil de encontrar. A capacidade de descrição do Essa, psicológica do personagem, e o seu humor muito fino para fazer a crítica social a Portugal, que de alguma forma, indiretamente, também é uma crítica social ao Brasil, é primorosa. Então eu convido o nosso leitor a conhecer essa história que trata, aliás, de um mito fundador, de um mito fundamental, sempre muito bem explorado pela literatura, que é a questão do incesto. Há um incesto nesse livro, e aí você vê a dificuldade de se trabalhar, de tratar essa questão do incesto em literatura. É obra de mestre. Os Maias, de Essa de Queiroz, uma grande obra. É, junto com Machado de Assis, para o meu gosto, o maior prosador da língua portuguesa. Eu os convido a ler Os Maias e, portanto, a obra de Essa.
Rapidinho, Madureira.
Não, só para corroborar, eu tenho a coleção completa do Essa de Queiroz e Cidade das Terras, o Filho, o Padre Amaro, vale muito a pena ler. Boa, Andreasa.
E os Maias, como disse o Andreasa, fala de incesto, né? As pessoas estão tão chocadas com beijo gay, queria ver como é que... Eu não vou dar spoiler aqui, se alguém ainda não leu, um livro magistral, um dos livros que mais me marcaram. Mas é isso, gente, os assuntos da sexualidade estão aí para serem tratados pela cultura. Nossa música final é do Coldplay, por falar em cultura. Chega de carnaval, chega de samba. Vamos voltar ao rock. Coldplay lançou uma música nova.
Não chega nada.
Chama Everglow. E é uma música super bonita. Achei bem do Coldplay do início ali. Bom fim de semana para todos.
Tchau, gente. Até segunda. Bom fim de semana.
Que Deus nos proteja dos bloquinhos. Amém.
Tchau, pessoal.
É sábado, hein, Andreasa? Still
I see you. Oi?
Desfile das campeãs sábado.
Com certeza, a Portela vai homenagear o Império.